Já para os cidadãos surdos, o facto de se providenciar um intérprete de língua gestual portuguesa pode vir a ser crucial para garantir que possam compreender e participar plenamente do processo. Sem acesso a estes recursos, os visados podem ser, em termos práticos, efetivamente excluídos da compreensão do processo penal, o que resultaria numa potencial negação dos seus direitos legais e humanos. De igual forma, para os cidadãos estrangeiros que não falam a língua portuguesa, o acesso a um intérprete de língua estrangeira pode ser igualmente importante. Sem um intérprete, os estrangeiros que não dominem a língua portuguesa podem ter dificuldades em entender as acusações que lhes são dirigidas, em comunicar efetivamente com o seu advogado e em apresentar uma defesa eficaz e coerente que assegure os seus interesses processuais. Portanto, impõe-se, em nosso entendimento, a revisão e atualização quanto a este aspecto particular do Código de Processo Penal, para assegurar explicitamente o direito a um intérprete nestas situações, que nos parece um passo importante para promover a igualdade de direitos e garantir a justiça do sistema penal. Este é um princípio fundamental do Estado de Direito e um reflexo da nossa responsabilidade de proteger e respeitar os direitos de todos os cidadãos, independentemente da língua que falam. O nosso projeto pretende assegurar os direitos dos suspeitos ou arguidos surdos, direitos estes que, aliás, são protegidos por vários princípios fundamentais de direito, incluindo o direito a um julgamento justo, o direito à igualdade perante a lei e o direito à não discriminação. No caso destes arguidos, o direito a um intérprete significará, no seu caso particular, o direito a um intérprete de língua gestual. Não estamos apenas a decidir sobre uma questão legislativa, mas a definir a sociedade que queremos, uma sociedade inclusiva, justa e respeitadora dos direitos de todos os cidadãos.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. A União Europeia a que Portugal pertence é igualmente, geralmente, fonte e autora de regras, de leis, de procedimentos que se aplicam e interessam a Portugal. Algumas até podemos discordar ou aceitar com mais dificuldade, mas não é este o caso no tema que hoje aqui discutimos. De facto, o PSD só pode aplaudir as regras relativas ao mandato de detenção europeu no que diz respeito à interpretação e tradução em processo penal, bem como ao direito de acesso a um advogado em processo penal. Medidas que se destinam naturalmente a dar mais proteção, mais segurança, mais defesa aos cidadãos perante os abusos e as ilegalidades que possam colocar em causa os direitos, liberdades e garantias. Com efeito, só temos de aplaudir a transposição destes diplomas europeus quando a União Europeia cria, por exemplo, o direito do detido, nomeadamente a ser informado sobre o direito a constituir advogado no Estado-membro de emissão, para auxílio do defensor nomeado ou de advogado constituído em território nacional, como, por exemplo, na audição do detido, o juiz relator passar a ter o dever de informar o detido sobre o direito a constituir advogado no Estado-membro de emissão, ou, por exemplo, no direito à informação sobre a constituição de advogado. Depois, temos também presentes inúmeras alterações ao Código de Processo Penal, como a atribuição ao arguido detido ao direito à tradução e interpretação. Por exemplo, também o dever da autoridade responsável pelo ato processual prover ao arguído que não conheça ou não domine a língua portuguesa num prazo razoável, aquela que é a tradução escrita de documentos essenciais para o exercício do seu direito de defesa. Mas, Sra. Ministra, dito isto, sobra apenas um lamento a fazer no que diz respeito a estas transposições, pois que numa matéria de enorme sensibilidade e este impacto, o Governo tenha tardado anos na transposição destes diplomas europeus, tendo mesmo a própria Comissão Europeia dado início a um processo de infração contra Portugal por não ter transposto corretamente as regras da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, mas como este Governo nos tem habituado, mais vale tarde do que nunca. E assim sendo, o PSD irá acompanhar favoravelmente esta proposta. Disse. Bye.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andréia Neto. Cumprimento as senhoras membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados, e passo a palavra para uma intervenção ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O processo penal assegura todas as garantias de defesa aos arguídos e também a todos aqueles que se veem envolvidos em processos de crimes, constituindo estas um direito fundamental e um alicerce do Estado de Direito Democrático. Contudo, as garantias de defesa não são um direito imutável, que se fixa no tempo e não é passível de ser aprofundado. Pelo contrário, é importante que sejam objeto de uma melhoria contínua no tempo, de uma evolução, fruto daquela que é a experiência judiciária, daquelas que são as recomendações e orientações de diversas entidades e, obviamente, da legislação supranacional, que tem de refletir obrigatoriamente na legislação nacional, de forma a garantir um sistema de normas coeso e íntegro. A Iniciativa Liberal nada tem a obstar às soluções encontradas para a transposição das diretivas em questão, mas não podemos deixar de lamentar que, mais uma vez, estas transposições ocorram de forma tardia e só após ter sido iniciado um processo de infração contra Portugal por não transposição das diretivas, como tão bem lembrou o Conselho Superior de Magistratura no parecer que fez a esta proposta de lei de governo. Portugal bem se esforçou declarando perante a Comissão, e cito, que não considerava necessário adotar medidas destinadas a efetuar tal transposição, por entender que a legislação nacional já cumpria os requisitos mínimos definidos por aquela. Mas estas, senhoras e senhores deputados, são desculpas que, na melhor sabedoria popular, se poderiam qualificar como de mau pagador, de alguém que não cumpre e que tenta arranjar desculpas esfarrapadas para o seu incumprimento. Afinal, sempre soubemos que este Governo não cumpre e que seria necessário adotar medidas destinadas a efetuar esta transposição, caso contrário, não estaríamos a ter hoje este debate. E assim continua Portugal, um dos países da União Europeia que sistematicamente enfrenta processos de infração instaurados pela Comissão Executiva por não cumprimento com os prazos de transposição de diretivas. Para finalizar, senhoras e senhores deputados, ainda que nada separe a Iniciativa Liberal das iniciativas hoje em apreciação, entendemos, tal como escreve o Conselho Superior da Magistratura, que devemos equacionar, enquanto legislador, um mecanismo de reação processual quanto à eventual falta de qualidade da tradução, porque para existir uma defesa efetiva é necessário compreendê-la em toda a sua extensão e interpretá-la em toda a sua complexidade. De outra forma, não estamos perante uma garantia de defesa integral e plena, mas sim perante uma garantia de defesa parcial e amputada com a qual não podemos compactuar. Obviamente, estaremos disponíveis para discutir estes detalhes em sede de especialidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Agora, por uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. As alterações abordam um conjunto relevante de questões que estão relacionadas com aspectos jurídico-processuais dos arguídos no âmbito do regime do mandato de detenção europeu. O sentido geral destas alterações não nos merece objeção, uma vez que se trata efetivamente do reforço dos mecanismos de informação do arguído, sobretudo nas circunstâncias em que ele desconhece ou não domina a língua portuguesa, e, portanto, referem-se à possibilidade de exercer a sua defesa em condições adequadas. No entanto, não estão previstos quaisquer mecanismos processuais de controlo, fiscalização ou reclamação dos textos traduzidos e que fazem parte integrante do processo, sobre os quais não podem subsistir quaisquer dúvidas em nome da segurança e certezas jurídicas, como refere o Conselho Superior da Magistratura. Acresce a necessidade de explicitar alguma forma de controlo sobre a escolha de, por exemplo, quais as passagens que são irrelevantes para o exercício da defesa e que não têm de ser traduzidas, ou a tradução do resumo oral dos documentos que não põe em causa a equidade do processo, para além de todas as questões relativas aos próprios meios para que isto aconteça efetivamente. Das opiniões e pareceres a que tivemos acesso, designadamente o da Ordem dos Advogados, realçamos com grandes dúvidas a simples revogação da linha F do artigo 11 da Lei 65/2003, no âmbito dos motivos de não execução obrigatória do mandato de detenção europeu. A justificação apresentada na proposta de lei é baseada na decisão quadro e assim, 202.584 e assim nos casos em que não estejam em causa crimes que caibam no âmbito do princípio do reconhecimento mútuo, se o facto que motiva a emissão do mandato de detenção europeu não cumprir o princípio da dupla incriminação, o motivo de recuso é classificado como meramente facultativo e nunca obrigatório. Não obstante, as interpretações que já foram feitas e os acórdãos deixa de ser critério de não execução obrigatória do mandato se o facto que motiva a detenção não constituir uma infração punível à luz do direito nacional, desde que se trate de uma infração que não conste do número 2 do artigo 2 da Lei 65/2003. Como nós já afirmámos nas anteriores discussões desta matéria, a garantia dos direitos fundamentais que são consagrados na Constituição, quando estamos perante problemas relacionados com a liberdade das pessoas e com a aplicação de medidas que são restritivas de liberdade, e um mecanismo adequado para que a fiscalização dessas medidas não seja feita apenas pelo Estado onde corre o processo, mas também possa ser feita pelo Estado onde reside o arguído. São matérias para nós devem ser especialmente acauteladas, garantindo os direitos fundamentais dos arguídos. E todas estas matérias são naturalmente complexas, necessitam de ponderação e deve ser tida em conta, na opinião do PCP, a apreciação da aplicação do regime em vigor no âmbito da cooperação judiciária, sem colocar em causa as garantias de direitos, liberdades e garantias constitucionais do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Para uma intervenção pelo PAN, a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também, entretanto, a Sra. Ministra da Justiça, que se juntou a nós. Relativamente à transposição desta diretiva e o conjunto de regras que vêm agora para ser transpostas para o nosso ordenamento jurídico, há aqui medidas que consideramos que são da mais elementar justiça. Aliás, já tínhamos tentado, através de vários orçamentos de Estado, estabelecer propostas no sentido de garantir a existência dos tradutores, precisamente até pela complexidade de alguns processos, e nessa medida parece-nos que a mesma não só é justa, pecando apesar disso por tardia. No entanto, há aqui um receio que se prende com a possibilidade destas medidas não virem a sair do papel e que não haja execução, tal como verificámos em anos anteriores, no Orçamento de Estado. Porque não só, por um lado, esta questão da tradução pode levar à morosidade, sobretudo processos mais complexos do ponto de vista processual, falo, por exemplo, de complexos na área dos crimes económicos e que possam ter a ver também com a cooperação entre Estados. E nesse sentido, Sra. Ministra, gostaríamos de perceber, em termos de execução, se existe depois alguma meta prevista ou não, porque é um receio que não é infundado, tendo em conta que não existe uma base oficial de intérpretes, tradutores judiciais, e por outro lado também porque a inexistência, a insuficiência dos técnicos, e que tem levado até a algumas greves por parte dos oficiais de justiça, demonstra-nos que há de facto aqui um problema estrutural que está em causa e que esta diretiva não resolve por si só.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PS, a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas Sras. Ministras, Sras. E Srs. Deputados, a presente proposta de lei completa a transposição da decisão quadro 2002/584/JATI e das diretivas 2010/64 2012/13 e 2013/48, todas da União Europeia, relativas ao processo penal e ao mandato de detenção europeu. Pretende-se, com esta PPL, alterar o regime jurídico do mandato de detenção europeu, aprovado pela Lei 65/2003, de 23 de agosto, e o Código de Processo Penal, de modo a concluir a transposição das iniciativas europeias acima mencionadas. Foram pedidos pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior de Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público, todos favoráveis à presente PPL. Embora a Lei Nacional já assegure os requisitos mínimos a cada uma destas diretivas, a sua plena concretização exige ainda uma intervenção legislativa. clarifica-se o âmbito do direito à tradução e interpretação em processo penal e garante-se que a pessoa detida no âmbito de um mandado de detenção europeu é informada sobre o